Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, aqui ao meu lado Marcelo Bugarelli e Elton Teles nos estúdios. Último programa do ano, né, rapazes?
Pois mas é. Acabou?
Acabou o ano. Esse ano acabou já o ano. Foi. Falamos muito de cinema já.
Gente, parece que foi ontem, né?
E aí, pra continuar aqui, aí, pra gente repensar como foi o cinema ao longo de 2018, hoje a gente vai falar dos filmes que mais marcaram a gente, que foram lançados em 2018 aqui no Brasil. É, a lista é grande, né? Eu sei que a gente viu muita coisa boa, muita coisa ruim também.
A lista é grande e o programa é curto, né?
Pois é, então a gente tem que destacar
aí. Pouco tempo pra falar tanta coisa.
Não necessariamente o melhor do ano. A gente não tá perguntando o melhor pra cada um, mas filmes que a gente destaca de alguma maneira, por algum motivo aí, em 2018. Quando você pensa nisso, Buga, qual é o filme aí que você...
Eu penso num filme independente, que esteve no Oscar, foi concorrer ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Projeto Flórida. É um filme que eu adorei, sabe? Não sei porquê. É um filme que ganhou o coração, sabe? E foi de estalo, assim. Logo na primeira vez, falei, nossa, eu vou ver de novo. E no início você causa um estranhamento, né? Porque é um filme que só tem crianças, né? É a câmera parece quase um semi-documentário, né?
E a câmera sempre mais ou menos que
na altura da criança, né?
Isso é muito legal.
Eu achei espetacular. Um filme que eu recomendo. E é interessante que a história toda se passa num hotelzinho barato, perto da Disney, né?
Onde tá, a Disney está sendo construída, né? Ali, né? Tá
sendo... É. E esse hotel existe, o Castle Inn, ele existe, é um resort. Chamo de resort, mas é uma coisinha que fica muito... Muita gente que não tem teto nos Estados Unidos.
Aquele tipo de hotel beira de estrada,
beira
né?
de estrada, é. O diretor, ele descobriu justamente isso, os roteiristas, né? Eles estavam passando ali perto da Disney, viram crianças brincando num estacionamento, falou, peraí, essas crianças não são turistas, essas crianças são de algum lugar. Quando foram ver de onde eram essas crianças, são de pais, de famílias que moram nesses hotéis baratos, bem na beira do sonho, né? Da Disney, né? Ou seja, há pessoas ali que não têm acesso àquele mundo de fantasia que é o Disney Resort.
E que está separado por metros, né?
Metros ali. No caso, na vida real, 12 quilômetros. Já pesquisei.
Mas é pertinho.
E o hotel agora, tem gente que fica nesse hotel barato, só por causa do sucesso do filme.
Virou atração turística.
É,
então... Talvez mais não. Que a Disney.
Mas esse filme também é recomendado por mim, acho que pelo Elton eu também.
Acho
é um dos melhores do ano
lindo.
Mesmo.
Eu me emocionei muito com esse filme.
E foi uma surpresa pra mim também.
Ele é protagonizado por uma menina, uma que é o primeiro filme dela, uma garota de quê? 10 anos, 9 anos?
Sete anos.
Nossa, e ela tá brilhante.
Merecia garota. Até uma indicação Oscar.
Não
viu?
Parece atuação, né, gente? É. Parece realmente um documentário que liga a câmera e deixa as crianças fazendo o que elas quiserem. É. Isso é brilhante.
Uma excelente direção de atores, né?
O que eu gosto muito no Projeto Flórida também é que, igual a gente já comentou, mas que ele fala sobre toda essa questão de pessoas que vivem à margem, mas sem trazer isso como um tema assim que fica muito explícito, porque ele foca nas crianças. O filme não são os pais, mas são como essas crianças convivem entre si.
É que não é uma crítica social aberta, né? Não
mas é uma
essa
crítica
intenção,
social.
Mas é uma crítica
grande,
social.
Né?
Mas não tem ali uma bandeira assim, eu vou erguer esse discurso. Não, é a gente que vai, ele vai conduzindo a gente para uma reflexão.
É muito inteligente.
É muito.
E mostra também aquela América que ninguém quer ver, né?
Exato. American Way of Life, né?
Que dificilmente Hollywood mostra, né?
E você, Elton, qual que é o filme aí que você...
Nossa, são tantos.
Esse aqui é Rato de Mostra de Cinema de São Paulo.
É difícil,
então,
né?
Por favor, Elton, traga algo assim para os mortais.
Não, mas ó, pegando carona, você comentou do Oscar. Eu achei que a seleção do Oscar de 2018, né, deste ano, ou seja, que foram filmes né, lançados em 2017 e alguns que estrearam no Brasil somente neste ano, eu gosto muito de Me Chame Pelo Seu Nome. Que é, a gente já comentou esse filme aqui no programa, por isso eu vou até fazer uma trinca aqui rapidinho. Me Chame Pelo Seu Nome, Trama Fantasma e Lady Bird, que são três filmes que foram indicados ao Oscar de melhor filme, não ganharam, quem ganhou foi A Forma d'Água, que eu também acho um filme muito bom. Esses três filmes eu acho que formam assim, um pódio de dos melhores do ano pra mim. Eu acho três filmes são tão diferentes entre si, a pegada é diferente, a abordagem é diferente, e são os três...
Eu colocaria outros filmes nesse mesmo patamar nessa leva do Oscar aí. Eutônia, também gostei muito.
É legal, é legal. A atriz é muito boa. Né?
Eu tenho alguns probleminhas com Eutônia ali, porque eu não gosto muito da atriz quando ela é representada na adolescência, sabe? Me incomoda demais, eu não acho crível. Mas também eu acho que nem é.
Mas,
acho que,
intenção, mas o, tá filme, o filme é meio farsesco, né? Ele tem um tom de farsa. Né?
Essa coisa do falso documentário também
é meio farsesco.
Mas é, eu acho que vale lembrar mesmo. Pra mim, um filme que eu destaco assim demais e que eu não vou adentrar muito na sinopse, porque eu nem li a sinopse antes de assistir por recomendação do Elton. E por não ter lido e não saber nada sobre o filme, me surpreendeu assim e foi chocante, que se chama Custódia, é um filme francês, que esse possivelmente, aí eu ainda não terminei a minha lista de melhores filmes do ano, mas está figurando entre os primeiros colocados, que fala, a cena inicial do filme é um tribunal onde vai se decidir, uma audiência na verdade, onde vai se decidir a custódia de um menino, né, de um adolescente, e ele diz que não quer a presença do pai, que ele não quer a proximidade com o pai. E você não sabe por quê, o porquê desse discurso e o que vai se desenrolar a partir de então. E aí você vai descobrindo, então, o que acontece naquela família, qual que é a relação dele com a mãe, com o pai, como é que isso é construído. Não vou falar muito além disso, o filme é muito mais do que isso, mas porque eu acho que todo mundo merece essa surpresa. Eu sei que o filme terminou e eu tava quase em posição fetal na minha cama, sabe? Porque é um filme muito pesado que mexe com as emoções. E pra mim, um dos melhores filmes do ano.
Gigantesco, é um baita filme, Custódia. Eu tive a chance de ver no cinema, porque veio pra Maringá. Inclusive, a maioria dos filmes que nós citamos aqui não estrearam nos cinemas da cidade, né? O que é uma pena.
Uma pena.
Mas, né, fica...
Mas temos outras, temos outras plataformas, espera.
Exato,
né?
Exato. Eu queria comentar também rapidamente sobre o cinema nacional. Acho que teve vários filmes bacanas. Eu gostei muito de um particularmente, chamado Arábia, que é a história de um trabalhador. Ele trabalha numa usina e ele é encontrado um diário dele, porque esse rapaz, ele se machucou enquanto ele trabalhava, daí vão na casa dele e daí um garoto encontra um diário que ele mantinha pra falar da vida dele e tudo mais, um diário pessoal, e aí o filme faz um flashback contando a história desse trabalhador, desse operário, desde quando ele chega em Minas Gerais até... Ele vai passando de emprego a emprego, então ele vai sobrevivendo. Sim. E é um filme que faz um retrato brilhante, assim, muito lindo.
É cru, né?
É cru, é sociológico. Tem uma questão social muito bem trabalhada ali, de como é tratado, de como como que é o percurso, a trajetória de um simples operário trabalhador brasileiro. Fantástico.
Eu também gostei muito. Aliás, falando em cinema nacional, destacar que tem vários filmes aí que merecem a menção, né? Benzinho merece a menção. O Animal Cordial, outro filmaço, mas eu queria trazer aqui um documentário, que é O Processo, da Maria Augusta Ramos, acho que é o nome dela, né? Que fala sobre o processo do impeachment da ex-presidente Dilma. E aí ela gravou mais de 300 horas desse processo todo, assim, que foi ao longo de meses. E é um documentário tão informativo, a construção do documentário, não levanta bandeiras partidárias, ela mostra realmente o processo e como aconteceu tudo aquilo. Mostra advogados de defesa, mostra advogados de acusação, então não está levantando uma bandeira. Mas é muito informativo porque mostra cenas reais e todo o impacto que causou ao redor e dentro do Congresso e fora do Congresso, com depoimentos. Eu acho que vale a pena, assim, vale muito a pena assistir. É um documentário extremamente premiado lá fora, muito bem criticado. Se chama O Processo e eu acho que todo mundo deveria assistir.
E passa, uma dica, O Processo deve passar no Canal Brasil.
Com certeza.
Eu vi no Canal Brasil.
Fica de olho, porque geralmente aparece ali na programação. E eu gosto muito. Sobre, a gente falou de documentário, ficção, eu queria trazer uma animação que eu gostei muito. Que é dirigido pelo Wes Anderson, que nós citamos no programa anterior. O nome do filme é Ilha dos Cachorros. É uma graça, gente. É um dos filmes mais bonitos, assim, do ano. Eu gosto desse humor peculiar do Wes Anderson. Essa coisa meio do visual dele, a trilha sonora. É um filme muito inventivo.
E é pra todas as idades, né? Só que cada um vai ser atingido de uma maneira.
Exato, porque ali também reside uma crítica social muito bacana. Muito legal essa coisa de imigrantes e tal. Quem são os cachorros? Pera, mas os cachorros estão com uma doença? Não, então vamos separar os cachorros dos humanos. É muito legal, muito legal.
O que mais você destaca, Buga, do ano?
Olha, vocês começaram a roubar todos
os filmes. São muitos filmes, né? Eu queria só citar um que eu gosto muito, e eu acho que vocês dois não gostam muito. Eu queria até saber a opinião de vocês a respeito de um filme de terror chamado Hereditário.
Olha, o Hereditário me lembrou uma frase que eu não esqueço. Não vai com muita expectativa positiva que você pode se decepcionar.
Mas aí que tá, a expectativa, o problema é seu, da expectativa e não do filme.
Mas eu gostei dessa sua colocação. É. Mas olha, eu...
Obrigado, sim.
Salvei aí, né? Mas olha...
O que você achou do filme?
Eu esperava mais, sabe? Eu esperava já sair dali pensando, olha, é um novo clássico, já é um dos melhores... Foi o que todo mundo estava falando, né? Eu, sinceramente, me decepcionou bastante.
Não, eu acho um bom filme, eu acho excelente a atmosfera. O filme, tecnicamente, ele é muito bem dirigido. Não, perfeito, isso é tudo... Mas também eu não consigo colocar entre os meus melhores do ano. Ele não
figura na minha lista. Porque todo mundo começou a falar...
O que não significa que ele seja um filme ruim, tá longe disso, mas não entra na...
Mas para os fãs de terror, talvez muito bem vão gostar. É. Sim,
aliás, temos uma leva de terror dos últimos tempos aí que tá muito positiva.
Mas depende de quais são os fãs de terror. Se foram aqueles fãs de terror do susto e de tudo mais, não é bem essa pegada, né?
Porque não é tão comercial, digamos. Não, não é uma Freira, por exemplo, que fez bastante sucesso esse ano também.
Dá tempo pra falar de mais um filme?
Dá sim, rapidão.
Porque tem um filme que é do Spike Lee, que é vendido ali como comédia, e é uma comédia, só que ele é uma comédia tão real do nosso cenário que eu não consegui rir. Eu achei, assim, muito pesada a discussão, que é o Infiltrado na Clã, que fala de um policial negro que vai investigar, ele e um policial branco, né, vão investigar o que acontece dentro da Ku Klux Klan. E, gente, os personagens, eles são... Eu não consigo nem... Eles são tão, às vezes, caricatos no sentido... Que você não gostaria de acreditar que aquelas pessoas existem de verdade, sabe? Assim, fazendo menção e querendo matar negros e querendo matar o diferente ali, o judeu e tudo mais. Você queria não acreditar que aquelas pessoas existem. Você queria ver como uma comédia escrachada de verdade. Só que você vê aí vídeos na internet todo o tempo de pessoas que são assim na vida real, né?
Tipo, moram ao seu lado, né?
Moram ao seu lado, então eu não consegui ver o filme como uma comédia. Mas que filmaço! Um dos melhores filmes que eu vi nesse ano.
É importante tocar nesse assunto da Ku Klux Klan, porque as novas gerações não sabem o que é Ku Klux Klan.
É.
Quando vê a KKK, pensa que é alguma coisa de Facebook da risada, né? Mas não é.
É uma organização criminosa, né? Assim, racista,
de ódio, movida pelo ódio.
Movida pelo ódio. E aí eu achei interessantíssimo como o Spike Lee conduziu esse filme, assim, brilhante.
Inclusive, esse Infiltrado na Clã tem grandes chances de ir ao Oscar, né?
Merece todas as menções aí, eu achei, assim, fabuloso.
Tem o Roma também, do Alfonso Cuarón, né, que foi lançado agora na Netflix.
Que a gente comentou,
E tem muitos filmes, vamos fazer uma retrospectiva rápida dos filmes que a gente citou aqui pro ouvinte que ligou o rádio agora. Tem Me Chame Pelo Seu Nome, Trama Fantasma, Benzinho,
Lady Bird,
Projeto Flórida,
Custódia, O Processo,
Ilha dos Cachorros. São vários filmes lançados esse ano que merecem ser vistos.
Entre muitos outros, né?
Entre muitos outros. A gente vai finalizar o programa por aqui, então. Quer falar alguma coisa, Buga?
Não, pode falar.
A gente vai finalizar com uma música.
Eu te pergunto qual é a música.
A música, a gente vai finalizar com um programa, com um filme, de um filme que a gente não citou aqui. Eu até devolvo a pergunta. Vocês assistiram Nasce Uma Estrela?
Eu adorei.
É o filme da Lady Gaga.
Ah, sim.
Não da Lady Gaga, mas com a Lady Gaga.
Com a Lady Gaga.
Porque falar Nasce Uma Estrela da Lady Gaga pode causar aí uma confusãozinha.
Ou Star Is Born.
Excelente.
A Star Is Born. É outro filme que também tem grande chance do Oscar, né?
E eu recomendo muito.
O nome da música é Shallow. E é isso. Bom Réveillon a todos. Feliz Ano Novo.
Eu ia dizer que até semana que vem, mas vamos lá. Até o ano que vem.
Até o ano que vem. Tudo de bom, boas festas e
feliz
até lá.
Feliz 2019 aí.
Tchau, tchau.